Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Vou te pegar pra ler um e-mail bem gostosinho. Vamos ler esse tricôzinho.
Ô, oh, oh, oh.
Continua aí. Que merda.
Bora.
Vamos lá, então. Essa aqui é a leitura de e-mails, a mais esculhambada possível, com apenas a presença de Thiago Queiroz e Victor Ourives, fazedor de ouro, porque é isso. A gente tomou de novo aquela coisa de sempre. Um tá lá, outro que tá com dor de barriga. Bruno não quer, Bruno não vem, Beto também. Torceu o pé, não torceu, a gente não sabe. Tá só a gente aqui. É o máximo que a gente pode oferecer. A gente tá aqui quase meia-noite. Estamos aqui com carinho, com amor, né? Com afeto pra ler e-mails, tá bom? E como a gente tá falando de afeto, a gente vai começar a nossa primeira leitura de e-mails com um e-mail que é de alguém das antigas, que há muito tempo não mandava um e-mail pra gente, não nos premiava com sua poesia em forma de e-mail. É o nosso querido Peter Gurgel, ou para os mais, né, próximos, Pedro Gurgel. Vamos ler aqui o e-mail dele. Olá, pessoas! Espero que estejam numa boa madrugada. Você está 14 minutos atrasado. Não, 24 minutos atrasado. Atrasado não, adiantado. Porque a gente não chegou na meia-noite ainda. Após um longo silêncio, voltei. Tecnicamente na surdina. Meus ouvidos nunca saíram daqui. Espera aí que...
Muito bom.
Engasguei aqui. Tecnicamente na surdina. Meus ouvidos nunca saíram daqui. Apenas calei um pouco. E eu, sinceramente, não tenho vocabulário para conseguir descrever a grandiosidade que esse podcast se tornou. Luíde e Leila Germano, o Oda Fock e os episódios com Fred e aquele com Alexandre Coimbra. Só choro, gratidão e terapia. Sem falar no melhor do podcast, Bruno Vilas Boas. Enfim. Ô Pedro, você não precisa se sentir assim. A nossa jornada, a nossa narrativa... Da nossa ressignificação, da nossa jornada. O Vitor não entendeu essa minha referência porque ele não assiste Big Brother. E é, você é uma pessoa triste por isso. Mas talvez
eu tento acompanhar, mas eu não entendido. Consigo. Mas eu tento.
Mas a nossa jornada passa por você, Pedro. Você faz parte do tricô. Não se coloque menos do que isso. Você é especial pra gente. O pessoal aqui, ó, do chat dos apoiadores supremos, está ouvindo a gente na live aqui, quase meia-noite, está compartilhando. O pessoal que está emocionado. Pedro Gurgel, ele voltou! As pessoas estão chorando aqui, estão em lágrimas. As pessoas estão falando, caramba, graças a Deus o Greg escolheu o e-mail do Pedro, que o Pedro, inclusive, reclamou que eu não tinha lido, mas era porque o Greg não escolheu. Então você se acerte com o Greg, tá bom? Então vamos lá. Acho que, se eu puder dar meus 3 centavos, direi apenas que, tendo aprendido com o Fred, que a tristeza é a chave mestra das emoções, desiludir-se é aprender a usar essa chave. Vejamos bem, só se desilude aquele que, obviamente, esteve tomando por real aquilo que não era. Assim, a desilusão pode até ser frequentemente dolorosa, mas ao menos traz uma tristeza real, que mais vale do que o falso riso. Pô, cara, vem o cara. Quando volta, ele já volta como, né?
Nunca duvidei.
Puta que... O desiludido descortina a mentira, a farsa instagramável com que tentam nos enganar.
Porra,
assim, seu sorriso...
Ctrl C, Ctrl V, pra saber que
vai ter
que
copiar, vai postar isso no LinkedIn, né? Vai ganhar muita curtida. O desiludido descortina a mentira, a farsa instagramável com que tentam nos enganar. Assim, seu riso, embora mais raro, é verdadeiro e profundo. Olha isso, gente. Isso aqui é poesia em forma de prosa. Não sei se isso é possível, mas é isso. Enfim, como disse o poeta conterrâneo meu e de Leila, viver é melhor do que sonhar, Belchior. Fecho ainda complementando com o que Criolo diz, um dos melhores poetas vivos. Quem não vive em verdade, meu bem, flutua nas ilusões da mente de um louco qualquer. Sem mais, sejam todos lay lovers e beijos de luz. Pedro Gurgel Moraes, aluno da Escola da Vida, amante da mulher mais bela, navegador dos mares dos sonhos, sob o olor do lírio e a luz da estrela. Porra, esse é o Pedro Gurgel que o Brasil precisa.
É bonito de ver o e-mail, porque é uma escadinha ali, tá vendo?
Ele é bonito, é tipo um soneto, entendeu? Que até é bonitinho de ver, e é bonitinho de ouvir, e gostosinho de sentir. Pedro, é um prazer sempre ter você aqui com a gente, meu querido. Vamos marcar aqui de você voltar a gravar com a gente uma vez. Tudo bem que foi muito ruim essa última participação, no episódio que você participou. Sim, porque você estava bêbado, você estava tão nervoso, você bebeu. Foi uma loucura aquele episódio. mas foi bom. Então você volta e você vai ter uma redenção com o público do Tricô. Beijos de luz.
Obrigado pelo e-mail.
Próximo e-mail, Leandro de Paula Silva. Que podcast supimpa. Olá, pessoal do Tricô de Paz. Meu nome é Leandro, marido da Kênia e pai do João Miguel. Que, pode ser John Michael? Talvez não. Que está com 20 semanas de gestação. Antes de começar, hashtag fora Bolsonaro. Assim que fiquei sabendo que seria pai, comecei a procurar podcast sobre paternidade e encontrei outro Tricô de Paz. Desde então, comecei a maratonar desde os primeiros episódios, revisando com os mais recentes e confesso que estou adorando. Estou aqui ouvindo o Tricotox de metas de 2020. E nota-se a inocência sem saber do que estava por vir nesse ano maluco. Risos, risos, risos. Fico bem feliz de ouvir esse conteúdo bem bacana para desconstruir o patriarcado e fazer o mundo melhor para o meu filho. Acabei de me tornar um apoiador do Tricô de Paz. Carinha feliz. Alguns comentários. Primeiro, os primeiros episódios são muito massa. Sério mesmo, gente? Eu vou reouvir. Segundo, Patrick já mudou a nota dele? Acho que não, né? Né, Queiroz? A nota do Patrick...
Infelizmente não.
Não, né? Quatro estrelas, eterno quatro estrelas.
E outras pessoas, infelizmente, se juntaram a ele ao longo desses anos. É, então a gente não dá mais a validade que o poder que o Patrick tinha sobre nós foi diluído entre outras pessoas amarguradas que deram quatro estrelas pra gente.
É, fada, né? O Diego Berto já criou o podcast dele? Putz, podcast, ele não consegue nem vir.
Ele nem
podcast.
Grava esse?
É. Tá meio sumido dos episódios recentes. Riso, riso, riso. Em breve teremos mais um mês. Isso aí. Um abraço, Leandro. Leandro, seja bem-vindo à nossa família. Você tá aqui, ele tá assistindo aí, gente? Leandro tá aqui? Leandro está entre nós?
Não tá aqui, não. Pelo menos não tá se manifestando no chat.
Apto a estar entre nós nessa gravação ao vivo. Venha falar com a gente.
Você poderia estar se emocionando ouvindo ao vivo a leitura do Vitor, do seu próprio e-mail, com o fonezinho headset ridículo dele, que tem luzinha.
Calma aí,
na
olha
boca.
Só, olha dedinho só. Do, pra quem tá ao vivo,
dedinho do...
tá vendo a ridicularidade da lateral dele, que tem luz também.
Dedinho do ET. Nossa, olha isso, gente.
Meu fone tem
agora
luz
você
lateral.
Imagina esse cara às 7 da manhã fazendo reunião de trabalho com essa coisa ridícula aí.
Não, porque no trabalho eu não boto tela. O VC, só isso que aparece.
Mas Leandro, obrigado, cara, pelo seu e-mail. Eu fiquei muito feliz aí que você tá fazendo parte disso também, cara.
Próximo!
O nosso próximo e-mail, na verdade, é o último e-mail pra fechar com chave de ouro, um e-mail especial. Um e-mail longo, porém extremamente carinhoso, extremamente especial. E que eu até achei que eu já tinha lido aqui, de tantas vezes que eu já li ele no Gmail e me emocionei lendo esse texto aqui, imenso, mas imensamente maravilhoso. A Fernanda Siviek escreveu esse e-mail lindo aqui pra gente, então vamos, senta aí, pega um cachimbo e vamos degustar essas palavras tão quentinhas pro coração. Tiago, você pra mim é uma inspiração. Te agradeço pelas grandes transformações que você fez na minha vida e agradeço muito pelo seu trabalho que ajuda tantas outras famílias. Eu poderia ficar aqui horas te agradecendo, mas queria te falar uma coisa. Aí vem a pedrada, hein? Já se liga. Vai vir a tijolada aí. Não foi sempre assim. Pois é, eu torcia muito o nariz pra você, sabia? Minha vida estava em paz antes de você aparecer com esse negócio aí de disciplina positiva, teoria do apego, cama compartilhada, CNV. Eu tinha tudo sob controle. Pelo menos era o que eu achava. Quando a Duda nasceu, eu já tinha tudo planejado. Fiz o quartinho dela, meus pais moravam na mesma rua, meu marido ia trabalhar em casa por alguns meses. Na minha inocente e limitada cabeça, as minhas preocupações seriam cuidar do umbigo, aprender a dar banho e trocar fraldas, os desafios da amamentação, as noites sem dormir, mais tarde a introdução alimentar. Como lidar com as birras e o mau comportamento? Pois é, o último item me preocupava porque eu não sabia o que fazer nessas situações. Já nas outras questões emocionais, eu ia seguir os valores e a educação que os meus pais me deram. Pronto. E para resolver essas questões da birra, eu mergulhei e assisti todos os programas da Super Nanny, Joe Frost, dá até arrepio. É tipo falar em morto, como é que é? Sauron, tá ligado? Tipo, dá aquele... O olho ali abre, tipo, aquilo explodiu minha cabeça. Pra mim fazia todo sentido. As estratégias funcionavam, as crianças passavam a ser anjinhos na terra. Aí eu pensei, pronto, é isso. Assunto encerrado. Quando a Duda começar a fazer essas coisas de birra e mau comportamento, vou dar o aviso e, se continuar, vai pro cantinho pensar. Ia já ter também o quadro de rotina, recompensas para bom comportamento. Eu estava preparada e esperando o momento que eu ia aplicar tudo aquilo que eu aprendi com a Super Nene. E o dia chegou. Duda, com 2 anos e meio, ficou brava porque eu desliguei a TV, já que era a hora do almoço. Ela ficou furiosa e veio me bater. Respirei fundo e pensei, é agora! Tipo aquela assim, é agora, meu irmão, agora! Vamos lá, time! Time! Abaixei nos olhos dela, não, abaixei, olhei nos olhos dela e disse, você não pode bater na mamãe, e se você fizer isso de novo, vou colocar você no cantinho pra pensar. Não deu outra, eu terminei a frase com uma bofetada no rosto. O sangue subiu, agora ela não tem a menor chance, já vai direto pro cantinho do pensamento saber o que ela fez. Peguei o banquinho, coloquei num canto do corredor e arrastei ela pra lá. Tinha certeza que ia funcionar como na TV. Tipo, sabe aqueles anúncios de brinquedo, né? Como visto na TV? Ou tipo, faca guinço, né? Como visto na TV? É tipo isso. Mas eu estava enganada. Aos prantos, ela lutava para sentar e eu usava minha força para que ela ficasse sentada explicando por que eu estava fazendo aquilo. Nada adiantou. Ela se levantava e ria e depois chorava. Até que se transformou e eu via raiva no rosto dela. Ela urrava de raiva e me batia, totalmente descontrolada. Aquilo me assustou e não era minha filha que estava ali. Foram os 2 minutos mais longos da minha vida. Esses momentos se repetiram algumas vezes, nesse estresse, nesse descontrole. Eu me sentia muito mal, mas por outro lado, eu tinha um medo danado de perder o controle e ela se tornar uma criança muito mal educada de um jeito irreversível. Aí eu respirava fundo e pensava que tinha que ser assim, e um dia ela ia entender por que eu fazia aquilo. Na verdade, eu nunca fui buscar outras alternativas e achava que não tinha. Entre as minhas amigas, eu era a primeira a ser mãe. Portanto, elas não tinham muito a me dizer. Até que um dia, eu conversando com a minha cunhada sobre a Duda, ela me contou que estava assistindo uns vídeos de um tal paizinho vírgula e disse que ele era contra o cantinho do pensamento e o treinamento do sono. Aí eu meti o pé na porta e pensei, opa, pera lá, quem é esse cara aí, de onde ele tirou isso? Ele fala essas coisas porque nem deve ter filhos, ou se tem, os filhos devem fazer dele gato sapato. Não deixa de ser verdade, meus filhos me fazem de gato sapato, mas toma aqui, vomitado pelo Satanás, mas a gente tá aqui. Ela me passou alguns vídeos e eu sinceramente nem vi. Minha cunhada não tinha filhos, ela não sabia o que era ter filho, ela não sabia pelo que eu tava passando. Ela devia ter pego um vídeo de um cara qualquer no YouTube só para criticar como eu educo minha filha. Não, só para criticar como eu educava minha filha. E as coisas não melhoraram. A minha relação com a minha filha estava terrível. Era briga para comer, para tomar banho, para dormir, para tudo. Eu não conseguia entender o que eu estava fazendo de errado. Meses depois, conversando com a minha cunhada novamente, ela me falou sobre aqueles vídeos de novo. Aí eu fiquei curiosa para saber que fórmula mágica esse cara tinha para me apresentar. Decidi assistir 1 ou 2 vídeos no máximo e depois tiraria as minhas conclusões. Moleque, esse meio é grande para um caralho mesmo, hein, Fernanda? Eu tinha esquecido disso. Esse aí é um cacete de agulha.
Eu tô descendo, ainda tem tipo só linha, não tem fim.
Mas é incrível, uhum. É um dos meus mais incríveis que eu já recebi. Vamos lá, até porque o quê? Tem um tablado aqui, tem a interpretação, né? As artes cênicas aqui. Você vê que a entonação, o meu controle vocal é incomparável.
Nossa, tão bom quanto o Berto.
Me lembro bem que o primeiro vídeo foi sobre o cantinho do pensamento. Depois sobre não deixar seu filho chorar na hora de dormir. Depois sobre crianças educadas, cama compartilhada. Assisti uns 10 na sequência. Puta que pariu! Foi o que ela escreveu aqui. Foi uma explosão na minha cabeça. Muito mais power do que quando eu assistia Super Nene. Obrigado. Eu sou o quê? Eu sou o jovem Frodo que tá querendo destruir o Sauron, entendeu? As coisas... E quem que é o meu amigo? O meu... Como é que é o nome dele mesmo? Esqueci.
Gandalf?
O meu Sam. O Samuel Gamble. Samuel... Como é que é? Não é Sam. Como é que é o nome dele?
Não, é Sam mesmo.
É Sam mesmo? Amiga
dele.
Quem é o meu Sam? É o Vitor. Tá aqui.
Tamo aí.
Pô, ele que tá aqui carregando o fardo comigo. O um anel do tricô de paz. Vamos voltar aqui. Me perdi.
Eu fiquei feliz.
Nas coisas. Não. Foi uma explosão na minha cabeça, muito mais power do que quando eu assistia Super Nene. As coisas agora faziam muito mais sentido do que antes. Elas tinham muito mais significado e tinham um propósito que não era momentâneo, ou a curto prazo. Eu fiquei tão feliz em saber que havia outra maneira de educar e de se conectar com os meus filhos, Mas ao mesmo tempo que eu estava feliz com a descoberta, eu me sentia triste porque eu teria que admitir para mim mesma que meu projeto de maternidade tinha falhado e que eu teria que fazer alguns ajustes. Eu teria que reconstruir muitos pontos e resgatar minha relação com a minha filha de alguma maneira. Nossa, a culpa bateu fundo quando eu lembrei de quantos abraços eu neguei para ela, de quantos colos e carinhos ela perdeu, choros que eu não acolhi. Como doeu lembrar desses momentos que ela estava perdida e eu não estendi a minha mão. As coisas mudaram muito, mas ainda vejo nela vestígios dessa época, feridas que a marcaram e que mesmo inconscientemente se projetam em suas atitudes. Ainda tem um longo ou talvez, acho que é talvez, né, o TZ. Ainda tem um longo ou talvez eterno caminho de resgate e reconstrução da relação com a minha filha. Eu espero que ela me perdoe. Quando o Arthur nasceu, eu sabia que tudo seria diferente. Ia ter muito colo, muito abraço, muita cama compartilhada, que eu achava, inclusive, um absurdo quando a Duda nasceu, porque criança tem que dormir na sua própria cama, no seu próprio quarto. Que burrice a minha, porque fazer cama compartilhada com o Arthur me permitiu descansar muito mais, e não o contrário. E durante essa nova jornada de maternidade, eu conheci o Tricô de Pais, que veio para explodir meu coração de tanto amor. Assim, ela deve ter se confundido, deve ser outro podcast, porque o Tricô de Paz, explodir coração de amor, não é verdade isso aí, né, Vitor?
Não fala isso não, tá tão bonitinho e-mail, continua.
Então vamos lá. O Thiago não poderia ter escolhido amigos melhores para montar aí, esse trio. Tá, é verdade, é verdade. São os amigos da vida, né? E maratonando os episódios, eu conheci Fred Matos, Alexandre Coimbra, aprendi e senti muitas realidades, comecei a refletir sobre assuntos que eu, na minha posição de privilégio, nunca tinha enxergado. E conheci um sentimento nunca antes me apresentado, a empatia. Nossa, como isso mudou ainda mais. Como o nosso universo muda quando a gente se coloca no lugar do outro, não é mesmo? Obrigada, Thiago, por ter me mostrado esse outro caminho. E eu estou muito feliz por mim mesma, por ter aberto a minha porta, porque ela só abre pelo lado de dentro, certo? Obrigada, Berto e Vitor, por fazerem parte também desse meu caminho. Por favor, continuem ajudando as famílias com esse trabalho maravilhoso. Desculpa pelo e-mail grande. Um beijo grande no coração de vocês. Fernanda, ô, minha querida, aqui, ó, receba que você tá vendo ao vivo aqui, ó, um abraço aqui, ó, ó. Dá um abraço também, Vitor.
Calma,
porra,
que eu tô na tela do e-mail, não consigo ver, eu tô mudando pro Zoom. Olha aqui, ó, então, beleza, isso aí.
Pronto, aqui, ó. Vamos lá. Pronto. Esse e-mail eu recebi tem um tempo já, esse aqui que a Fernanda mandou, na verdade. É, que o Greg, obviamente, demorou a separar pra gente ler, mas aí essas coisas a gente não comenta. E eu lembro que eu me emocionei bastante lendo esse e-mail, porque é tudo que eu acredito, cara, assim. Então, tirando a parte que você ainda se sente muito culpada, que eu acho que você não deveria se sentir, você tá fazendo o melhor que você pode com as informações, você mudou a forma como você enxergava a relação com as suas filhas, drasticamente, sabe? Então, isso é uma vitória imensa para você, isso é um benefício imenso para os seus filhos. Olha que legal a sua filha agora, quando passa por um desafio tão grande que é a chegada de um irmão mais novo, ela tem consigo uma mãe que acolhe, sabe? Então, isso é muito especial. Não foque nas coisas que você... porque você não sabia, você não oferecia para sua filha. Foque no que você consegue agora oferecer. Foque na relação que você está construindo agora, que você está fortalecendo agora. Tá bom, Fernanda? Então, um beijo imenso para você. Muito obrigado de novo por esse e-mail gigantesco. Podia ter duas vezes o tamanho. Eu ia amar do mesmo jeito, tá bom?
Só ia receber dois caralhos de e-mail grande. Porque... o meu que é tem nas pausas, o caralho que é grande. Mas o caralho que é grande.
É verdade, eu tenho que fazer pausas, né? É. A cada 5 minutos de leitura de e-mail, entra o Dante ali. Pá! Mas, Fernanda, obrigado mesmo, cara. Você é uma pessoa muito especial. A Fernanda, eu não sei se o Vitor faz a ligação do nome à pessoa, mas a Fernanda, se vier, que é essa pessoa que tá sempre aqui ouvindo.
Sim,
a gente no chat.
Sim, até que
dos
eu falei,
apoiadores Supimpas.
O nome dela.
E ela, inclusive, é a pessoa que mora lá na Suécia, nos confins do universo, que manda presentes incríveis pra gente.
Inclusive, eu posso ir lá no meu quarto, buscar uma paradinha lá no quarto, tá lá, ó, e mostrar pra ela aqui, ó. Eu vim com a meia dela.
Olha aí, ela mandou meias de Pokémon pra gente. Isso aí são pessoas iluminadas que fazem isso.
Exatamente.
Então, novamente, muito obrigado. É um prazer dividir essa jornada com você. Não só com você, mas todo mundo que acompanha a gente, que curte o nosso trabalho, que se sente ajudado de alguma forma. É isso, acho que é isso. A gente vai se trocando, vai se ajudando, né? Olha, a Fernanda complementou, às 3 da manhã. Então assim,
caraca,
vamos pegar esse print, cara, aqui, ó.
Tá, mandar pro Bruno.
Vou mandar pro Bruno. Bruno, você não tem mais lugar de fala pra falar que você fica cansado.
Não tem.
Muito bem, então, chegamos ao nosso final de leitura de e-mails. Espero que você tenha gostado. Não esquece de mandar sempre e-mails. Se você quer que o Greg leia, separe o seu e-mail, bota assim: Greg, pelo amor de Deus, Greg, não me abandone, Greg, eu te amo. Faça pedidos pro Greg no assunto, que aí ele vai filtrar, porque ele é o quê? Ele gosta de ser, de receber um biscoito.
Ai, caralho.
Valeu, gente. Então, um beijo, até a próxima. E tchau, tchau.
Beijo, bom dia, sua pimpa.
Bom dia? Como assim?
É, porque é um dia só, bom dia. É sempre assim, leitura de
tá
meio,
bom,
é
tá.
Bom dia.
É verdade, é verdade.
Boa semana,
sua
pimpa.
Tá bom. Ai, vamos parar aqui então. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.